Olá, bem-vindos à Vichy Suase, numa emissão especial feita a partir do Parlamento, no primeiro dia de discussão do programa do Governo. E por ser uma emissão especial, eu só tenho uma sopa, sopa farta, recordando uma velha piada que a minha mãe fazia sobre a família farta. O teu irmão está farto de ti, tu estás farta da tua mãe, a tua mãe está farta de ti, portanto, uma família farta, e aqui uma sopa farta, porque de repente.
Estás farto de nós.
Também, mas porque isto começou agora e toda a gente parece farta uns dos outros. E agora, numa inovação também por ser especial, Miguel Viterbo Dias, começo por ti. Eu sei que andas a reclamar isso há imenso tempo, portanto tens algum tempo para explanares todo o teu raciocínio brilhante. O que é que te parece? Luís Montenegro, fez um discurso em que voltou a assumir ou a fazer o desafio a Pedro Nuno Santos, se a viabilizar este programa de governo significa que vai aprovar ou deixar passar o próximo Orçamento de Estado. Pareceu-te uma forma de entrar em campo disposto a dialogar com todos, todos, todos?
Sim, um amigo meu diz que sempre que se cita um autor português num discurso devia haver uma multa, e sempre que se cita agora essa frase do Papa Francisco, tem a ver duas, porque já não há paciência para essa frase do Papa Francisco, está a ser abusada.
Muito importante denunciar público.
Toda a gente agora quer fazer, quer dialogar com todos, todos, todos. Mas
Para te ajudar a focar,
parece-me que
depois do que viste
parece-me que
hoje.
Luís Montenegro está mais confortável nesta tentativa de conquistar. De tentar conquistar pontos com todos, embora isso no, na questão da eleição do Presidente da Assembleia da República correu-lhe mal, porque estava tão confortável que depois só se deparou com o erro quando ele estava em cima do colo, nomeadamente, no que toca à falha na eleição de José Pedro Aguiar Branco. E por isso, ainda que Pedro Nuno possa parecer com maiores dúvidas no que toca à forma de manter este equilíbrio entre o estar obrigado, enquanto líder da oposição, a manter o Estado Democrático a funcionar como ele diz, mas depois não ser a muleta do governo, não sei se Montenegro não correrá o risco de novamente bater contra o muro quando chegar à altura decisiva.
Precisamente, Mariana Lima Cunha, depois do que eu vi hoje de Pedro Nuno Santos, depois do próprio Pedro Nuno Santos ter apresentado uma moção de confiança, ou melhor, corrigindo, ter desafiado Luís Montenegro a apresentar uma moção de confiança, numa óbvia tentativa de criar uma armadilha ao próprio Luís Montenegro, continua a fazer sentido a tese que vai correndo no PSD de que mais lá à frente os socialistas vão ceder e dar a mão a Luís Montenegro?
Acho que é muito difícil que isso aconteça. A tal armadilha de que tu falavas, quer dizer, eu suponho que nem Pedro Nuno Santos acreditasse, não é, que havia ali uma armadilha para colocar, suponho eu, a não ser que Luís Montenegro quisesse acabar a legislatura ainda mais rápido que, enfim, se tem previsto que possa acabar. E, portanto, acho que aquilo que se tem assistido com o PS neste arranque de legislatura são alguns sinais, de facto, de alguma desorientação que é comentada também dentro do próprio PS, mesmo dentro de pessoas que são próximas de Pedro Nuno Santos. Não estou aqui a dizer que há alguém que diga que Pedro Nuno está a falhar como líder da oposição ou que isto não é para ele, não é isso. Mas acho que há um reconhecimento de vários dirigentes com quem já falei, de pessoas que fazem parte deste ciclo no PS, que reconhecem que Pedro Nuno Santos precisa de algum tempo para se encontrar no papel de líder, de perceber qual é o caminho por que vai, e estes primeiros tempos não têm facilitado em nada que isso aconteça. Quando nós temos. É muito fácil retratar estes primeiros tempos de Pedro Nuno Santos como muito contraditórios, quando pensamos que ele se tem apresentado como líder da oposição, que está prontíssimo para chumbar orçamentos e, enfim, que tem tudo contra o programa de governo do PSD, e por outro lado, que tem feito alguns acordos e proposto alguns acordos ao PSD. Seja na questão, obviamente, tática, mas dos professores, das forças de segurança, aliás, do Presidente da Assembleia da República, etc. E, portanto, é fácil retratar o caminho do PS como de algum desnorte, porque também não têm surgido grandes oportunidades para Pedro Nuno Santos exercer a tal opção da maneira que quer. Isso não significa que, de facto, o tal chumbo do orçamento tenha ficado mais longe ou que o PSD possa contar com o PS, até porque se há coisa que o PS tem feito é. Enfim, garantir o tempo todo que só está disponível para não ser uma força de bloqueio institucional e quando estão em causa questões institucionais ou de regime, que acho que foi a expressão que Pedro Santos hoje utilizou, contem com ele, mais do que isso não. A moção de confiança, de facto, surgiu como enfim, um recurso, um instrumento hoje
para noto tentar mais uma vez distanciar-se. Relativamente cético em relação à estratégia de Pedro Nuno Santos. Mas o que é que se esperaria do líder do PS neste momento?
Estou a dizer que estou um bocadinho cética no sentido em que, primeiro, lá está, que é um sentimento que eu acho que não vem só de nós jornalistas sermos céticos, vem de dentro do próprio PS, e lá está, não estou a dizer que seja ceticismo no sentido de Pedro Nuno estar a fazer bem ou mal. Acho é que está a definir o seu caminho um bocadinho à medida que anda, e esta legislatura é muito imprevisível. Chega, colocou logo aquela primeira pedra no caminho com que o próprio PS não contava. Eu vi deputados do PS a dizer que tinham quase por piada previsto que o Chega poderia roer a corda no fim do dia, mas que não acreditavam de facto que isso pudesse acontecer. E portanto, acho que o próprio PS está a tentar encontrar. A moção de confiança foi de facto um instrumento que Pedro Nuno Santos decidiu usar a meio do debate para reforçar a sua tal posição como líder da oposição e para não deixar que o PS dê o colo constantemente ao rumo desta governação. Agora, isso é um caminho que tem de ser traçado de forma constante, que foi difícil começar neste arranque de legislatura, e acho que o PS, lá está, esta moção de confiança deu mais um sinal de que quer ir por aí. E, portanto, é difícil que o PS ainda possa achar que conta com o PS para ir viabilizando às cegas esta governação.
Inês André Figueiredo, é a tua vez para falares desta sopa farta, porque André Ventura também hoje deu mais um sinal de que está farto de ser ignorado por Luís Montenegro, tendo feito declarações nos Passos Perdidos, aliás, onde parece ter sugerido que amanhã, sexta-feira, pode ter uma surpresa e apresentar uma moção de rejeição também ao programa de governo. Era uma novidade, seria uma novidade no discurso de André Ventura, correndo o risco de ser desmentida pelos factos. Achas que é possível que o Chega faça isso? E, mesmo não fazendo, num comentário mais abstrato, que sinais é que retiras deste dia para o resto da legislatura?
Eu diria que sim, é possível, e não é possível. Eu vou tentar explicar muito resumidamente.
Isso é um bocadinho contraditório.
Vou tentar explicar.
Estás a confundir os nossos ouvintes.
Bem, eu creio que o que André Ventura fez nos Passos Perdidos foi ali um número para não perder espaço na tese de que é o Chega que está ou que deve liderar a oposição e não Pedro Nuno Santos. André Ventura viu o líder do PS a ir fazer uma declaração aos jornalistas, a desafiar o governo a apresentar uma moção de confiança e não quis ficar atrás, digamos assim. E mesmo tendo já assumido, tal como Pedro Nuno Santos também tinha feito, que não iria votar a favor destas moções de rejeição ao governo. O que André Ventura fez foi pressionar Luís Montenegro, dizendo que trouxe aqui ao Parlamento, a este debate do programa de governo, uma estratégia de encostar os partidos à parede e de dizer que não podem estar a aprovar, digamos assim, um programa de governo e depois retirar o tapete e não deixar que ele seja executado. Disse que Luís Montenegro estava a ser absolutamente irresponsável e que estava até a ter uma atitude suicidária do ponto de vista político. No fundo, André Ventura foi questionado muitas vezes pelos jornalistas que ali estavam se estava a mudar de posição, e aí é onde entra o meu não acredito que o Chega o faça agora. Pode mudar nas próximas horas, obviamente, mas André Ventura não o disse, e normalmente o presidente do Chega não tem muitos problemas em dizer é possível que eu venha a apresentar uma moção de rejeição, é possível que venha a mudar de opinião.
Nós estamos bem escaldados com a votação do presidente da Assembleia da República, não é?
Sim, exatamente, mas o que André Ventura aqui veio dizer foi Luís Montenegro tem de parar com este discurso.
Do ponto de vista abstrato... Do ponto de vista abstrato, e admitindo que o Partido Socialista vai manter a palavra, portanto, Pedro Nuno Santos já disse várias vezes que não viabilizaria um orçamento do Estado da AD, sobra o voto favorável do Chega, é inevitável. André Ventura, por aquilo que tu viste ao longo deste dia e antes também, André Ventura estará disposto a dar o apoio à AD sem mais, sem nada em troca?
O que André Ventura foi dizendo ao longo destes últimos tempos foi que deixaria passar este programa de governo através de uma não votação a favor da moção de rejeição e que o resto logo se via, colocando todo o ónus no orçamento do Estado mais para a frente, em outubro. E não colocou sequer a questão de não deixar passar não deixar o programa, o governo governar, digamos assim. André Ventura, quando vem dizer com todas as palavras, que interessa é o que vem a seguir e que o orçamento do Estado é que vai demonstrar, porque aí sim é uma posição política e que o Chega aí pode assumir uma posição política, está também a dizer que quer ser responsável e que quer dar a Luís Montenegro a possibilidade de ser primeiro-ministro e de governar. Até porque, e não nos podemos esquecer disto, apesar de Luís Montenegro ter vindo a afastar a possibilidade de um orçamento retificativo, o Chega está muito esperançoso que esse orçamento retificativo venha, que consiga aprovar as medidas que os dois programas têm em comum, nomeadamente as questões dos polícias, dos professores, que são muito importantes no discurso de André Ventura, e para estar mais disponível para depois poder não contribuir para o orçamento do Estado em outubro.
Mariana Lima Cunha, Pedro Nuno Santos deu hoje ou tentou libertar-se da pressão, que também tem sentido, não só dentro do PS, mas também fora, para dar a mão a Luís Montenegro em nome da estabilidade política. Parece que há possibilidades reais, ou seja, antecipas algum cenário em que o Partido Socialista venha a permitir a viabilização de um orçamento do Estado?
Quer dizer, acreditando nas palavras...
Ou podemos já assumir que ou teremos um orçamento por duodécimos ou eleições antecipadas.
Só não quero assumir nada porque, pronto, nós também há uns meses não assumiríamos que estávamos aqui com um governo novo tão rapidamente e, portanto, as nossas previsões costumam sair furadas e vamos ter essa humildade de...
Isso é que agora já digo sim e não na mesma pergunta.
Exato. Não, mas tu também estavas a responder sobre o Chega e é normal que haja uma imprevisibilidade ainda maior. Mas no caso do PS, a acreditar nas palavras do núcleo próximo até de Pedro Nuno Santos, eu lembro-me de ver há uns tempos uma entrevista em que Francisco César dizia que, quer dizer, no caso de uma pandemia, só dava esse exemplo, ou seja, em caso de catástrofe, era possível que o PS viabilizasse um orçamento. Nós sabemos também que em política é possível dizer tudo, não é? É possível dizer que nem Cristo deixa a terra se faz uma coisa e depois fazê-la. Mas, enfim, a ideia não parece ser essa. E depois o PS, obviamente, está... O PS e o Chega têm vários dilemas em comum neste momento, não é? Esta questão, eu acho que o melhor que aconteceu a ambos no sentido de se colocarem como líderes da oposição, ambos se tentarem ser líderes da oposição, foi o discurso com que Luís Montenegro entrou logo na tomada de posse, pelo menos no PS, eu acho que isso se festejou, porque ter o Luís Montenegro a entrar a pé juntos e a dizer que os outros estão obrigados...
Precisamente, e há teses,
faz uma boa notícia para
há teses para todos os gostos, também há a tese conspirativa de que Luís Montenegro fez isto para provocar deliberadamente Pedro Nuno Santos e começar já a preparar a dramatização e a...
Sim.
Vitimização.
A questão é se isso era bom se fosse tão rápido também para o PS, não é? Ou seja, nós temos um PS que acabou de perder eleições, que tem um líder novo, que o próprio PS acha, apesar obviamente de ter sido uma derrota curta, mas ainda assim o próprio PS acha que Pedro Nuno Santos precisa de tempo para se reorganizar, para se afirmar como líder da oposição, para começar a conseguir fazer a oposição real e crítica a este governo. E, portanto, se tivermos uns meses em que o governo consiga tomar algumas medidas mais populares e Pedro Nuno Santos não tenha tanto espaço para se afirmar, também não é necessariamente positivo para ele. Necessariamente não, não é positivo todo num cenário desses que haja eleições e, portanto, lá se coloca o clássico cenário Cavaco Silva com, enfim, os pontos que se podem repetir e os que é improvável que se repitam, incluindo, como se diz sempre, eu não vou ser original, o facto do Chega não ser o PRD.
Já agora só dizer aqui, porque a Mariana estava a falar da questão do PS e do Chega juntos, uma das coisas que André Ventura diz esta tarde é: Luís Montenegro, lembre-se que se não houver uma maioria entre PSD e PS, ou uma maioria entre PSD e Chega, só sobra o PS e o Chega, e ambos estão completamente indisponíveis para o fazer. Por isso o cenário que ele acaba por mostrar ali...
Como mesmo
a
dizer,
tem...
se, estou a parafrasear, mas se não está interessado, de facto, em não governar, resolvemos isto aqui e agora, portanto...
Sim, exatamente. E mesmo no debate começa a dizer isto vai correr mal se
as questão,
coisas continuarem
Inês,
assim.
Inês, acreditas que André Ventura... sairá favorecido de uma eventual crise num momento tão precoce?
Dentro do Chega, considera-se que se o governo, se fosse necessário, por exemplo, mais umas eleições neste cenário, que o Chega seria favorecido com elas. Mas isto é dentro do Chega, há muitas opiniões que são diferentes. O que se acredita é que o voto de protesto e também o voto de todas as pessoas que foram captadas e com aproximação ou com tentativa de aproximação do Chega ao PSD para ir buscar esse eleitorado mais moderado que não tinha no passado, acaba por dar aqui algum alento àquilo que é a direção do Chega ou à forma como André Ventura está...
Eu acho que era preciso uma grande arte discursiva, não? Ou seja, tanto Luís Montenegro a montar a estratégia da vitimização e dela ser credível com a oposição toda, provavelmente a culpá-lo a ele por não ter conseguido, enfim, formar as maiorias que precisava.
O mesmo ia acontecer exatamente do outro lado, do vocês exatamente, tinham sim. a possibilidade de governar e não governaram porque não quiseram.
Sim, e depois do outro lado, teres o Chega a conseguir executar esse discurso, ou levar a cabo, pôr na prática esse discurso, de dizer que estão para o seu eleitorado, que já é um bocadinho antipartidos do sistema, ou que está farto dos partidos tradicionais que não lhe dão resposta, etc., poder dirigir-se a ele e dizer, como viram, fomos desprezados, nós tentámos representar-vos, não nos deixam representar-vos.
Sim, porque aquele um discurso desde o primeiro dia do nós temos 1 milhão e 200 mil, 1 milhão e 200 mil pessoas votaram em nós e agora estão a ser desperdiçados todos estes votos, acaba por colar, pode ou não colar no eleitorado.
Muito bem, a nossa primeira parte da Vichy Soares fica por aqui, mas não saiam daí porque voltamos já de seguida com a entrevista a Hugo Soares, líder parlamentar do PSD. Estamos de volta na Vichy Soares Especial, gravada a partir da Assembleia da República. Temos connosco Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, o 18º ministro deste governo. E, portanto, bem-vindo, já não é uma estreia na Vichy Soares. Vamos direto ao assunto, temos pouco tempo e vamos logo aos temas que importam. Pedro Nuno Santos desafiou Luís Montenegro a apresentar uma moção de confiança. Ainda não houve uma resposta direta, por isso perguntamos-lhe: o Governo vai ou não apresentar uma moção de confiança?
Ora, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um gosto voltar aqui a este espaço e dizer sobre essa matéria o seguinte. Quem tem que responder é o Governo. Foi ele que foi, ele, o Governo, que foi desafiado a apresentar uma moção de confiança. Mas eu creio sinceramente...
Isso é que eu incluí como, ou descrevi como 18º ministro.
Eu percebi essa provocação. Eu creio sinceramente que quem nos está a ouvir e quem tem acompanhado o debate parlamentar nem percebe o que isso é. Com toda a franqueza, os portugueses que estão a assistir ao debate parlamentar perguntam-se: vai haver uma proposta de lei, uma proposta, porque nem interessa já a parte da proposta de lei, para baixar os impostos. Quanto é que eu vou levar mais para casa por causa da redução dos impostos?
Temo que
o Primeiro-Ministro anunciou hoje que vai baixar os impostos sobre as empresas. Será que o meu patrão vai aumentar o meu salário porque vai pagar menos impostos? Será que vem mais empresas para Portugal porque Portugal tem um regime fiscal mais atrativo? Os jovens ouviram hoje o Primeiro-Ministro anunciar a isenção do pagamento de imposto de selo e de IMT na primeira aquisição. Estão hoje a fazer contas. Será que eu, por não pagar os impostos sobre as transações e o imposto de selo, consigo mais facilmente ou não adquirir a minha primeira habitação? Eu que não consigo sair de casa disso, dos meus pais.
Temos,
é relevante. Isto é o que releva para a vida das pessoas.
Mas para que a AD consiga aprovar isso, precisa de uma maioria parlamentar, ou pelo menos que ninguém se oponha a essas propostas.
Mas é nessa ocasião que todos estes que eu enunciei e que estão em casa preocupados com as suas vidas farão o julgamento sobre cada uma das forças políticas partidárias e sobre a avaliação do governo.
Mas uma moção de confiança poderia ser útil para esclarecer de uma vez por todas se esses partidos estão ou não interessados em pelo menos, permitir a AD governar.
Vamos lá ver. É tão claro que amanhã, creio que há anunciadas duas moções de rejeição. Também isso, enfim, mas vamos traduzir isso por miúdos, são dois partidos que propõem ao Parlamento não permitir que o governo execute o seu programa. Amanhã, todas as forças políticas ou partidárias votarão a possibilidade ou não do governo iniciar funções com este programa de governo. Como é que podem, entretanto, o governo ser inibido de continuar a executar o programa de governo? Com a aprovação de uma moção de censura. O que é que isso significa? Significa que no momento em que qualquer força partidária com assento parlamentar entender que o governo não deve executar o seu programa de governo, deve apresentar uma moção de censura e ela seria ou não aprovada. Coisa diferente é a execução das medidas que são necessárias, que o governo entende como necessárias, que os partidos entendem como necessárias. Quem governa é o governo. não é a Assembleia da República. Da Assembleia da República amanhã emana o governo, porque é assim o nosso sistema político. O programa de governo que amanhã é discutido e hoje na Assembleia da República pode ou não ser rejeitado pelo Parlamento. Há duas moções de rejeição. Se não for rejeitado, significa que o Parlamento conferiu ao governo a possibilidade de executar o seu programa de governo.
Mas depois não
é. Como é que isso pode
de
acabar? Deixa-me só terminar. Com a aprovação de uma moção de censura. Agora, eu creio sinceramente que todo este pequeno jogo político de composição de maiorias, de composições...
É democracia parlamentar?
É democracia, mas isso é... Vamos lá ver. Mas então entendemos lá assim. E não façamos dela um caso e falemos dos problemas das vidas das pessoas. Mas... Ninguém está preocupado ou espantado com o PT 2030, que já está em execução há um ano.
Mas isso,
só ter 0,5% de execução. Desculpem, eu não vou falar do que vocês querem. Eu quero mesmo falar para as pessoas. Mas não me levem a mal.
Mas insistir nesta ideia de que o PS, ao permitir a viabilização do programa do governo, está obrigado a viabilizar o orçamento, não é esticar a corda numa fase...
Mas alguém disse isso?
Mas essa é a questão.
Não, desculpem. Alguém disse isso?
Montenegro deixa isso.
Não, desculpe. Alguém disse isso?
Então, que é que
eu desculpem este mau feitio com que eu tenho andado ultimamente, sobretudo.
Já é um conhecido a vixiçoase, portanto.
Reparem,
nós estamos habituados.
O espaço político está de facto, o espaço mediatizado, está de facto transformado em coisas que as pessoas não dizem e que depois colocam perguntas sobre aquilo que as pessoas não dizem. Vamos ser mais claros ainda. O que o Primeiro-Ministro disse no discurso de tomada de posse e hoje reafirmou. Aliás, já agora fazendo mais uma vez o paralelismo, não tem nada de arrogante, tem de leal, de lealdade, de verdade, dizer ao Parlamento o seguinte: meus senhores, este é o meu programa de governo, é este programa de governo que eu quero executar. Se alguém entender que eu não devo executar este programa de governo, faça a favor, aprove as moções de rejeição e o governo não inicia sequer as suas funções. Se assim não entenderem, este governo só cai com uma moção de censura. Estamos todos de acordo quanto a isto do ponto de vista dos princípios constitucionais, certo? Muito bem. Depois, um governo precisa de aprovar instrumentos legislativos na Assembleia da República. Seja propostas de lei, como por exemplo em matéria fiscal, a baixa do IRS sobre a classe média, e vai precisar de aprovar um orçamento. Nessa ocasião, os partidos podem ou não aderir à aprovação do Orçamento de Estado. Deve o Governo negociar com os partidos a aprovação do Orçamento de Estado? Claro, com esta composição parlamentar, não parece ser possível de outra maneira. Alguém acha que o Governo vai chegar ao Parlamento e vai dizer assim: este é o meu orçamento. E agora os senhores sumem. Ou aprovem. As coisas não se fazem assim. Eu tenho dito todos os dias, desde que tomei posse como líder parlamentar da bancada que ganhou as eleições, que é a minha disposição, minha disponibilidade e minha obrigação negociar com todas as bancadas parlamentares, lei a lei, instrumento legislativo, mas não é só os do governo. Deixa-me lá terminar, não é só os do governo.
O Soares também tem de deixar fazer perguntas.
Deixo,
transforma-se num tempo de antena. Acredita genuinamente que o PS vai abster-se na discussão do Orçamento do Estado para 2024?
Vamos lá ver, genuinamente acredito. Eu acho que se pode construir em cima disso.
Isso não é uma fezada.
Não é uma fezada, vamos
mesmo
lá ver.
Mesmo depois de Pedro Nuno Santos ter dito repetidamente que não.
Eu nunca ouvi dizer que não.
Praticamente
impossível.
Estão a ver? É que eu tenho o mesmo rigor para as palavras de Luís Montenegro que tenho para Pedro Nuno Santos. Eu não sou faccioso. Mas está a sério, porque é importante nós sermos claros no discurso. Pedro Nuno Santos deixou sempre uma margem para aprovar o Orçamento de Estado. Vamos trabalhar nessa margem. Mas não é só Pedro Nuno Santos, é também o Chega. É outra forma de compor uma maioria que possa aprovar o Orçamento de Estado.
E acredita que é possível depois de todas as declarações de André Ventura?
André Ventura alguma vez disse, mais uma vez, vamos ser rigorosos, que não votaria o Orçamento de Estado. Disse que está aberto a negociar a aprovação do Orçamento de Estado. Tenho ouvido dizer se não sei o que for acolhido, se o Governo fizer. Muito bem.
Disse que ao contrário do que aconteceu agora, tem de se sentar à mesa com o Chega para haver essa possibilidade de aprovar o Orçamento de Estado.
Mas então, vamos lá repetir ou recapitular. Eu creio que o português é o mesmo para todos. Não estou a dizer que me estou a fazer... Pois o defeito pode ser meu. Será que quando eu digo eu estou disponível e quero negociar com todas as bancadas, quando o governo diz o mesmo, não é isso que quer dizer? Que é sentar-se à mesa com as forças partidárias, pode ser à mesa, pode ser em pé se quiser, mas com as forças partidárias e negociar... Estamos abertos a isso, evidentemente.
E acreditas genuinamente que isso vai acontecer? Porque uma coisa é
eu podia voltar a dizer, será que é o português que é diferente para todos, mas não vou dizer.
Não, não,
claro que acredito, que eu já respondi a essa pergunta.
Se falhar essa sua crença...
Não é crença, é uma convicção.
Não, foi porque disse acreditar. Admite o cenário de governar por duodécimos, isso seria uma coisa possível?
Eu creio que nós estamos a cerca de 7 meses da discussão e da aprovação, da apresentação, da discussão e depois da votação do Orçamento de Estado.
O Luís Montenegro tem falado várias vezes da moção de censura como a forma de o governo cair, não é?
Porque por essa é a objetiva, isto. É constitucional.
Sim. Esta não seria?
Não é, porque essa depende de duas coisas. Uma, do Presidente da República. Do Presidente, sim, da República entender que deve dissolver a Assembleia da República ou demitir o governo. E a outra da própria vontade do Primeiro-Ministro. Se não tiver um orçamento, pode apresentar-se ao Sr. Presidente da República e dizer não tem condições para continuar a governar. E pode o Sr. Presidente da República dizer, mas o senhor vai governar e fala... Enfim, vamos lá ver. Há tanto caminho para andar, mas sobretudo há tantas coisas para fazer para os portugueses.
Deixa-me só perguntar se acha que o Presidente seria coerente, neste caso, se deixasse o governo continuar a governar depois de ter interrompido um governo
do PS.
Não
sei, eu não vou comentar, eu não vou antecipar uma coisa que eu nem sei se vai acontecer. Se acontecer, não sei como é que o Sr. Presidente da República vai reagir e, portanto, quer dizer, já não está a pedir para comentar um cenário.
Já
me está a comentar, já me está a pedir para comentar o cenário em cima do cenário. Quer dizer, é um bocadinho demais e a minha imaginação não alcança tanto.
Então, passando à negociação, a AD disse que queria dar um sinal de que está disposta a negociar com todos.
Isso.
A pergunta é se pescar à linha 60 medidas de programas eleitorais alheios é uma forma de negociar ou é uma provocação?
Não, nem é uma provocação, nem é uma forma...
Os partidos têm dito isto, não é? Que não é um diálogo a sério.
Vamos começar pelo início. Em primeiro lugar, criou-se uma ideia em Portugal, nova, peregrina, absolutamente extraordinária, que eu nunca tinha visto, que é os governos, quando apresentam o seu programa de governo, devem negociá-lo com os outros partidos. Eu nunca vi isto. Isto tem andado aí no espaço político e eu nunca vi. Já houve vários governos de maioria relativa em Portugal de um só partido.
Agora é o que só está a jogar com as palavras e com o português. Ninguém
porquê?
Diz isso. Ninguém.
Ai, não?
O partido está,
então,
o
não ouviu os partidos da oposição dizer isso, Miguel? Ouviu.
Mas
não ouviu
é
os partidos
se,
da oposição?
Se,
não estou a brincar com o português nenhum.
Se eu ouvi se dá um sinal...
Não, senhor. Eu ouvi os partidos da oposição.
Convém que se ouça primeiro quando se dá o sinal, não é?
Mas que sinal...
Não
os senhores
um
é que estão a dizer que é um sinal.
Então não foi um sinal.
Eu tentei explicar, porque a pergunta é bem colocada, quer dizer, que sou eu para comentar a pergunta, mas a pergunta é bem colocada e permite dizer, português. Em primeiro lugar, esta ideia peregrina de que o governo deve negociar os programas eleitorais. Não, não faz sentido, isso nunca aconteceu. Mas eu só disse isto porque ouvi os partidos da oposição queixarem-se que não negociaram um programa eleitoral, como se eles fossem aderir ao programa eleitoral.
Então, é
e vir aqui hoje dizer, bem, o que o governo fez, e a meu ver, bem, foi olhar para os programas eleitorais dos restantes partidos, perceber algum conjunto de medidas que fazem sentido adotar e dizer assim, eu quero dizer ao país que nós também acolhemos as ideias dos outros. Porquê? Porque nós não temos o monopólio das melhores ideias. Mas fez mais. No dia 1 da governação, se quiser, no dia da posse como Primeiro-Ministro, o Presidente do PSD, então o empossado Primeiro-Ministro, anunciou ao país como prioridade política número 1 o combate à corrupção. E disse, nós temos as nossas propostas. São várias, estavam no programa eleitoral. Mas eu entendo que uma matéria como esta deve colher de todos os partidos as suas propostas. E deu instruções à Ministra da Justiça para, a partir da investidura parlamentar, há de acontecer amanhã, iniciar uma ronda com os partidos com assento parlamentar para construir soluções para combater um dos maiores flagelos da nossa democracia, creio que estamos todos de acordo, que é a corrupção. Isto é que são os sinais. Isto é que é procurar o diálogo. Isto é que é construir pontes.
Sim, mas então, mas o exercício que fizeram era vazio no programa quando incluíram medidas como aprofundar o livro de reclamações ou reforçar o meio de...
Está-me a dizer que essas medidas eram vazias porque estavam...
Estou a dar um exemplo. Dois exemplos ali.
Veja uma coisa. O que está a dizer é uma coisa até muito desagradável para os outros partidos,
não,
que tinham essas medidas.
Fizeram,
e eu não queria ser desagradável,
não,
para eles.
Colocaram essas medidas,
quando
mas
fomos,
dizer
quando
que não
colocamos,
que
porque é que foi buscar essa e não falou da questão da tributação autónoma, que era uma das medidas que o Partido Socialista tinha como substituição à descida do IRC e que nós colocamos no nosso programa?
Porque há mais medidas que a oposição diz que não lhes daria prioridade se tivesse escolhido, não é?
Só que não é a oposição
essa das
que governa.
Autónomas, talvez.
Pois, só que não é a oposição que governa. Por isso é que é a oposição. Por isso é que não se governa no Parlamento, governa-se do Governo. Se cada um souber... Eu queria mesmo deixar esta ideia clara. Eu fui oposição até agora. e, portanto, sabem qual é o papel da oposição. O papel da oposição é criticar o governo e é, sobretudo, constituir-se como alternativa de governo. Isto é que é ser oposição, foi isso que nós fizemos, por isso ganhamos as eleições. É, ao mesmo tempo que eu critico e discuto as opções do governo, se discordar delas, é dizer, mas a minha alternativa é esta. Eu pergunto mesmo a quem nos está a ouvir. Ouviram hoje uma alternativa do Partido Socialista face ao nosso modelo de governação?
Que ainda vamos tendo alguma memória histórica, era exatamente isso que o governo socialista dizia da oposição social-democrata.
Mas, tantas vezes eu tive ocasião no espaço público de manifestar precisamente essa diferença. Olha, nós estamos a baixar hoje o IRS porque já tínhamos apresentado lá atrás. Fomos nós que já tínhamos apresentado em agosto a descida do IRS na classe média. Nós tínhamos, como sabe, um programa para a habitação, que estamos agora a recuperar. Nós tínhamos apresentado um conjunto de medidas na área social, designadamente o complemento solidário para idosos, com um teto de 820 euros como rendimento mínimo para os pensionistas que têm pensões mais baixas. Portanto, eles até podiam dizer isso, mas não correspondia à verdade. É assim, são factos. Eu não estou aqui para discutir aquilo que não existe. É assim, quando o Partido Socialista disser assim, eu acho que o país não precisa de baixar os impostos sobre a classe média, designadamente o IRS. É uma posição do Partido Socialista, só posso respeitar. E depois pode dizer assim, eu tenho alternativa ou não tenho. Se não tiver, meramente está a dizer que não quer baixar impostos. Mas se tiver alternativa, está-se a constituir. Não sei o que é que o Partido Socialista vai fazer, estou a dar um exemplo. É como o IRC. O Partido Socialista entende que Portugal não deve baixar os impostos que as empresas pagam. Porque diz que é para as maiores empresas. Já hoje ficou demonstrado, creio que nem vale a pena, estamos aqui a perder tempo, a maior parte do tecido empresarial português vai ser abrangido pela descida do IRC. Além desse efeito, tem também o efeito, como sabem, de criar um fator de competitividade na economia portuguesa para a atração de investimento estrangeiro, que estamos a perder, designadamente, para as geografias de leste. O Partido Socialista é contra. E dizia que, do ponto de vista da tributação das empresas, queria era baixar a tributação autónoma ou acabar com a tributação autónoma. Olha, nós achamos a ideia boa, só que achamos que as duas são complementares, que as duas são possíveis. Vamos fazer as duas. É assim que se constrói a alternativa e a governação.
Deixa-me perguntar-lhe, Luís Montenegro disse que apresentaria um orçamento retificativo se precisasse. Esta parte parece óbvia, portanto vamos insistir na pergunta. Em que circunstâncias é que admite que o Governo venha a precisar de um orçamento retificativo?
Confesso-lhe que, apesar da provocação ali do nosso Miguel ter dito que eu era o, como é que é?
18º,
18º Ministro do Governo, eu não faço parte, de facto, do Governo, de facto.
Mas tem canais privilegiados.
E essa é uma matéria que o Governo tem que decidir. Não faço mesmo ideia de que circunstância é que o Governo pode ou não precisar do orçamento retificativo perante aquilo que são as coisas
públicas neste momento.
Oh Miguel, se eu não sei qual a razão para que haja uma necessidade de um orçamento retificativo, também não sei se é desejável ou não. Posso fazer um apontamento político sobre isso, que é um apontamento político muito curioso, que é este. Tenho ouvido dizer o secretário-geral do Partido Socialista que estava disponível para aprovar um orçamento retificativo. O que é um orçamento retificativo? Um orçamento retificativo é um orçamento que vem mudar, que vem retificar, que vem corrigir o orçamento em vigor. De quem é o orçamento em vigor? O orçamento em vigor é do governo do Partido Socialista. Eu acho isto de uma confissão de culpa, se quiserem. É no mínimo uma confissão de culpa. É o Partido Socialista a dizer, bem, o orçamento que nós aprovamos no nosso governo era mau e eu estou disponível para aprovar um orçamento retificativo, para corrigir o nosso mau orçamento. Eu quero vos dizer que, do ponto de vista político, isto é a maior confissão de culpa que eu já assisti.
Deixe-me já agora fazer-lhe outra provocação relativamente ao orçamento retificativo. Tal como disse, tanto o PS como o próprio Chega já assumiram que a possibilidade de aprovarem um orçamento retificativo que tivesse medidas específicas sobre alguns dos pontos que estão em cima da mesa, nomeadamente os professores, os polícias e outros, atirar essas medidas para um orçamento do Estado só para outubro é obrigar estes partidos a deixarem o governo governar mais uns tempos. Estamos fazendo aqui voltando ao início, já que Marcelo Rebelo de Sousa mandou um governo, não deixou o governo prosseguir por causa de um chumbo de orçamento.
Percebo o que está a dizer, mas veja. Essa pergunta encerra toda ela uma consideração substantiva muito grande. O que me está a dizer é assim. As oposições, se for um orçamento retificativo, aprovam. Se for o orçamento de Estado, mesmo que tenha as mesmas coisas.
O orçamento de Estado teria mais necessariamente mais coisas.
E se o resto também for positivo?
Aí fazem-se escolhas.
E se o resto também for positivo?
Se o todo não compensar ou não convencer o suficiente,
é verdade.
É assim que se tomam decisões.
É verdade.
A questão é se pode ser uma jogada política a tirar isso para essa
altura. Jogada política é o contrário. Jogada política é querer que o governo apresente um orçamento retificativo com aquilo que a oposição acha que as pessoas vão gostar e não aprovarem um orçamento de Estado porque acham que isso faz perder ou não a continuidade do governo. Estão com medo de quê, afinal? Então estão com medo de quê? Essa é que é a pergunta. Vamos a isso. Estão com medo de quê? Olhem para o orçamento de Estado. Vejam se concordam com ele. O Orçamento de Estado baixa impostos, o Orçamento de Estado resolve os problemas da habitação em Portugal, o Orçamento de Estado caminha para recuperar salários e melhores condições de vida para os portugueses, nas carreiras da administração pública, por exemplo. Olha para os técnicos de justiça, para os oficiais de justiça, olha para os técnicos de diagnóstico terapêutica, para os enfermeiros, para as forças de serviço de segurança, para os professores, para os auxiliares de ação educativa. Olha. Então, se olha, decidam. Se entenderem que não olha, então decidam também. Mas que esperem, porque a jogada é mesmo essa, a jogada é o contrário, a jogada não é do governo. Veja bem, nunca ninguém ouviu o governo, nunca ninguém ouviu o governo sequer falar sobre a conversa do orçamento retificativo desde que o governo ganhou as eleições e teve o resultado que teve.
Praticamente inevitável, creio que eram as palavras do António Leitão Amar, hoje ministro da Presidência.
Eu usei, também, sabe que eu não preciso que me cite um ministro do governo, eu próprio disse muitas vezes que era provável que tivesse que ter um orçamento retificativo. Agora, as circunstâncias são as que são. Isto é que, aí sim é a festa da democracia, como há bocado o Miguel dizia bem. Vamos esperar.
Acho que não lhe chamei festa.
Mas que eram as regras da democracia, mas a democracia é uma festa, concordo comigo?
É sim, senhor. É sim, senhor. O que só acho, temos que avançar rapidamente.
Festa.
Temos que avançar rapidamente para o Bloco Carne ou Peixe. Acho que sabe as regras, só pode escolher uma, duas opções.
Ui.
Venha daí a trilha. Quem preferia levar ao Estádio do Dragão? André Ventura ou Pedro Nuno Santos?
Pedro Nuno Santos é um conhecido portista, o André Ventura é benfiquista. Eu, como estou sempre a querer converter adversários na minha causa, levava André Ventura.
Gostaria de ainda ter a oportunidade de tomar um café com Pedro Passos Coelho na residência oficial do Primeiro-Ministro, sendo ele o inquilino, ou preferia que fosse só em Belém?
Eu tomaria café com Pedro Passos Coelho onde quer que ele esteja e onde quer que ele estivesse.
Da última vez que esteve na Vichy Suave, escolheu não oferecer um bilhete a Miguel Poiares Maduro para Bruxelas. É desta que lhe oferece a viagem ou prefere dá-la a Rui Moreira?
Quem anda a precisar de esquecer sou eu, ofereço-me a mim próprio.
A estratégia de Luís Montenegro tem sido muito comparada de Cavaco Silva. Se, como Cavaco Silva, a Aliança Democrática conseguisse uma maioria absoluta, preferia continuar como líder parlamentar ou passar para ministro?
Eu, se a Aliança Democrática daqui a 4 anos e meio tiver uma vitória eleitoral que lhe confira uma maioria absoluta, serei aquilo que entender. Se eu puder ir descansar é para onde eu vou.
Luís Soares, não pode ainda ir descansar, mas pode servir-nos a sobremesa uma música. Que música é que nos traz e porquê?
Eu escolhi uma música de uma grande fadista portuguesa, uma das maiores de nossa contemporaneidade, da Marisa, A Chuva, porque recordo-me de, a determinada altura, num debate plenário da tribuna da Assembleia da República, ter olhado para António Costa e lhe ter dito, olhado para a bancada do governo, e lhe ter dito que há pessoas que ficam na história da gente e outras de quem nem o nome nos lembramos ouvido. E desafiei-o a que ficasse na história da gente pelos bons motivos. É uma música que eu adoro, creio que espelha muito daquilo que é também a nossa Portugalidade e o nosso sentimento, e o Dr. António Costa não ficou na história da gente porque o país está muito pior.
Luís Soares, muito obrigado por ter vindo a esta Vichy Soares mais uma vez. Os nossos ouvintes já sabem, podem-nos ouvir-nos sempre à quinta-feira, à mesma hora, mas também à sexta ou sábado e nas plataformas habituais. Até já. Aquela em que
vez que ela bate no vidro, trazendo a saudade. A chuva bye.